Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias para o livro de Hebreus novamente. E nós vamos, nesta manhã, considerar o capítulo 6. E na noite, eu quero falar de uma forma mais geral sobre a mensagem do livro de Hebreus e a sua doutrina de perseverança. Antes de poder fazer isso à noite, eu quero hoje de manhã tratar do capítulo 6 de Hebreus, que é o trecho mais difícil realmente neste livro, independentemente da sua perspectiva teológica. Não é como se é o texto mais difícil para alguns de uma certa persuasão, para outros não é difícil. Não, é um texto difícil em qualquer perspectiva. Nós precisamos de ter alguma compreensão do que ele fala para entender então de uma forma melhor o livro todo de Hebreus. Quero então ler capítulo 6 de Hebreus a partir do verso 1. E diz assim a palavra inspirada de Deus: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismos, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Essa passagem fala sobre a impossibilidade de perdão para certas pessoas. Alguém já fez alguma coisa com você que você não perdoou e que você nunca perdoaria? Existem pessoas que têm exatamente essa realidade. Elas não perdoam certas pessoas e não perdoam mesmo, por nada. E Deus, será que Deus é assim? Será que existe algo que Deus nunca perdoaria? E antes de você correr e dizer, ah, não, Deus não, que isso? Deus nunca faria isso. Conforme Jesus, existe sim. Existe pecado que não tem perdão. Então você não precisa ter essa perspectiva que diz, não, certamente, não existe absolutamente nada que Deus nunca perdoaria. Na verdade, existe um pecado pelo qual não há perdão. O próprio arrependimento é impedido por Deus. E é sobre isso que esse texto aqui fala. O livro de Hebreus é escrito em um período em que a igreja está passando por perseguição. E a carta é aos hebreus, propriamente. Hebreus são judeus, são as pessoas que se converteram ao cristianismo, tendo vindo propriamente do judaísmo. Eram pessoas que faziam parte da comunidade de Israel, aguardando a vinda do Messias. Quando Jesus veio, essas pessoas se identificaram com a igreja, entraram para dentro da igreja, e agora, na perseguição, veja o que passa pela cabeça de algumas dessas pessoas. A igreja está sendo perseguida. O Império Romano agora é contra o cristianismo. Agora, dentro do nosso contexto, o judaísmo tem uma situação privilegiada. O judaísmo é uma religião lícita. Se eu voltar para a sinagoga, se eu me desassociar do cristianismo e de Jesus, e estiver num contexto de sinagoga judaica e judaísmo, olha que situação favorável. Eu posso continuar adorando o Deus da Bíblia, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e eu posso ter ali o culto de Deus e ter um relacionamento com Deus e escapar da perseguição que é voltada propriamente aos cristãos. Eles não vão mexer comigo se eu não me associar com o cristianismo. E nessa perspectiva seria uma tentação para pessoas se desassociarem de Cristo para tentarem se livrar dos perigos da perseguição. Então, nesse contexto, o livro de Hebreus chega e ele tem um tratado teológico muito intenso para mostrar que não existe possibilidade, uma vez que Jesus veio, de servir a Deus separadamente de servir a Jesus Cristo, de reconhecer que Cristo é o cumprimento do Velho Testamento, Ele é o Messias prometido. Se hoje você tentar servir a Deus nos moldes da Velha Aliança e do Velho Testamento, você estará tão longe de Deus quanto qualquer pagão numa religião que nada tem a ver com Deus da Bíblia. É necessário que você, então, seja leal a Cristo e ao nome de Cristo. Então, isso, na verdade, não é uma opção. Sair da igreja e ir para a sinagoga ou voltar ao judaísmo. E o texto de Hebreus, na verdade, ensina que perseverar em Cristo e na profissão de fé cristã, apesar das dificuldades, é a única opção. Abandonar a Cristo é, na verdade, um caminho de perdição eterna. É isso que o livro ensina. Agora, o que é interessante é que o texto que nós aqui estamos olhando está inserido no meio da epístola. No capítulo 5, o autor de Hebreus está fazendo uma defesa da superioridade de Cristo, detalhando a maneira em que Jesus Cristo atende todos os requisitos para ser o nosso sumo sacerdote, que ele não é da ordem levítica, ele é, na verdade, um sacerdote que tem um sacerdócio imutável segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele faz menção de que isso envolve assuntos complexos, difíceis de entender, que ele gostaria de prosseguir e explicar mais essas coisas, mas ele hesita e diz o seguinte, que antes de poder aprofundar nesse assunto, ele tem um receio. Ele tem um receio em relação aos seus leitores, que talvez eles teriam dificuldades de entender e de acompanhar esse assunto. E por quê? Ele diz no final do capítulo 5, os versos 11 a 14, dado o tempo decorrido, desde que vocês já estão aprendendo sobre Cristo, vocês deveriam estar, na verdade, tão mais adiantados no seu entendimento que nem precisariam ser ensinados sobre essas coisas. Então, no capítulo 6, ele chega e começa a dizer o seguinte, deixando, portanto, os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele cita alguns exemplos, ele diz, então, vamos prosseguir. E vamos para frente. E aí ele diz no verso 3, isso faremos se Deus permitir. Ora, isso é uma introdução muito interessante para o que ele vai dizer a partir do verso 4. O que ele está dizendo essencialmente a essa altura é o seguinte, temos coisas difíceis para explicar, mas nós vamos explicar essas coisas, vocês vão chegar lá, vocês vão entender essas coisas, quer dizer, vocês irão se Deus permitir. Pode ser que Deus não permita. Pode ser que já não seja possível no seu caso. E por quê? Veja o que ele diz no verso 4. Porque é impossível que aqueles que, e ele cita uma série de privilégios tais e tais e tais, é impossível que essas pessoas que tiveram tudo isso e caíram, sejam renovados para arrependimento. Se for esse o caso, já era, não tem como. Não tem perdão, não tem salvação para essa pessoa. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. Deixe-me fazer uma observação, eu uso a edição revista e atualizada da Bíblia, talvez a sua seja diferente. No verso 4, onde diz, é impossível, pois, na revista atualizada, na verdade não é a melhor tradução, conforme outras também usam, por exemplo, a corrigida. Se você usa a edição corrigida ou algumas outras, você vai ver que, na verdade, elas colocam de uma forma diferente. Em vez de dizer, é impossível, pois, elas dizem, por que é impossível? Ou, pois é impossível, que seria, na verdade, uma tradução mais precisa para transmitir a ideia do texto grego a essa altura. A ideia é que é isso que vem a seguir que explica a sua colocação no verso 3. E isso faremos se Deus permitir. Se Deus permitir, por quê? Porque é impossível para tais e tais pessoas se arrependerem. Essa que é realmente a forma da construção, o sentido dessas palavras. Agora, é fácil de entender nessa passagem que o texto aponta uma rua sem saída, uma ida sem volta. A pessoa entrar numa situação da qual ela nunca poderá voltar e ser salva. O capítulo 12, os versos 16 e 17 de Hebreus, eu gostaria que você abrisse lá e lesse. Você encontra essa mesma realidade sendo reforçada. Eu quero trazer isso para mostrar como, no contexto maior da epístola, isso é realmente contemplado. Veja Hebreus 12, o verso 16. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar para arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Está vendo aqui a ilustração? O que o autor de Hebreus está fazendo é o seguinte, ele está dizendo, olha, não venha fazer uma bobagem do tipo como Esaú fez. Mais tarde, Esaú entendeu o que ele fez, ele queria reverter a situação, com lágrimas ele queria fazer alguma coisa, mas era tarde, não tinha como fazer mais nada. E ele então usa isso como ilustração do aviso que ele está dando. Então é disso que estamos tratando aqui. O que então essa passagem está dizendo? Na verdade, essa é uma passagem polêmica. Durante toda a história da igreja, ela foi uma das passagens mais polêmicas da escritura. Dar um pouquinho de história aqui para entender o contexto. Houve uma controvérsia, chamada a controvérsia novaciana, nos primeiros séculos da igreja. Na perseguição que o Império Romano trouxe sobre a igreja, havia pessoas que, uma vez entraram para a igreja, foram batizados, tornaram membros propriamente da igreja cristã, diante da perseguição apostataram, abandonaram a fé. E quando a onda de perseguição vigente passava, essas pessoas retornavam e queriam voltar para a igreja. E o que você faz com pessoas assim? Bem, na realidade, quando pessoas afastam da igreja por causa da perseguição, isso denuncia que existe uma deficiência muito séria na experiência espiritual dessas pessoas. Mas elas podem ser readmitidas? Em geral, as igrejas entendiam que sim. As igrejas, então, entendiam, olha, você agiu errado, mas vamos então te receber de volta. E a compreensão poderia ser no sentido seguinte: pode ser que você nunca realmente foi salvo, mas se você agora quer entrar para a igreja, nós te recebemos e você pode ser admitido como membro da igreja, sim. Nós queremos que você seja uma pessoa fiel e salva. Agora, havia um homem chamado Novato que acreditava que não. Essas pessoas não poderiam retornar para a igreja. Essas pessoas não tinham possibilidade de perdão porque elas haviam sido iluminadas e caíram. E ele usava esse texto. E a compreensão dele é interessante, ele faz uma interpretação com um certo anacronismo. No segundo século cristão, passou a se chamar o batismo de iluminação. As pessoas que eram batizadas na igreja diziam então, essa pessoa foi iluminada, ela já recebeu o batismo. Isso não era verdade no período do primeiro século, quando Hebreus foi escrito. Então você vê que se você interpretar foram iluminados dessa forma, você não está interpretando da maneira que seria interpretado quando o livro foi escrito. Mas no período em que eles estavam discutindo essa passagem, havia essa forma de se expressar. Então a posição desse homem e de seus seguidores, se a pessoa uma vez entrou para a igreja e foi batizada e a abandonou, nunca mais ela pode voltar, não pode ser readmitida, não importa quanto ela queira. Fecha-se a porta para essas pessoas. Por exemplo, o comentarista fala o seguinte: mas em casos de ofensas escandalosas e flagrantes, tais como assassinato, adultério ou idolatria, quem deles fosse culpado nunca seria readmitido à comunhão em muitas igrejas. O maior e mais importante teste era no que diz respeito aos que, por medo da morte, cediam às pressões dos pagãos de participarem de adoração idólatra em tempos de perseguição. Está vendo? Você vai adorar o César e viver, ou você recusa adorar o César por causa do seu Jesus e nós te matamos? A escolha é sua. E a pessoa diz: tá bom, eu faço o sacrifício para o César. Daí passa aquele momento de perseguição intensa e a pessoa chega na igreja dizendo: gente, eu estou tão arrependido, vocês me aceitam de volta? Algumas pessoas diziam: não, não, de jeito nenhum. Já era para você, meu amigo, já era. Você cometeu o pecado de Hebreus 6. A maioria das igrejas naquela época entenderam que essa interpretação estava errada, que isso não era o sentido de Hebreus 6. Mas como isso se tornou uma coisa tão forte entre algumas igrejas, teve até mesmo igrejas que entendiam, olha, é melhor sacrificar o livro de Hebreus e descartá-lo e não aceitá-lo como parte da Bíblia, do que deixar que as pessoas façam esse tipo de coisa aí. Existem muitas passagens na Bíblia que mostram que pessoas cometem erros graves e depois se arrependem e são restaurados. Existem exemplos assim. Você encontra, por exemplo, Pedro que negou a Cristo sob pressão, você vê Pedro restaurado. Você encontra, por exemplo, em 1 Coríntios, um homem que estava vivendo uma situação de imoralidade, imoralidade tal que nem entre os gentios era comum. E o que acontece? Esse homem, a segunda epístola aos Coríntios indica, foi restaurado para a igreja. Então o que você tem é bastante base bíblica para dizer que pessoas que tiveram uma queda notória, moral, ou até mesmo tiveram um momento de fraqueza em que negaram a Cristo, que essas pessoas podem sim ser readmitidas na igreja. O que você faz então com Hebreus 6? Se é isso que Hebreus 6 quer dizer, então ele está em desarmonia com o resto da Bíblia. E você não vai dizer, então, isso aqui é a palavra de Deus, porque contradiz a palavra de Deus. Agora também você pode fazer o seguinte, você pode olhar para Hebreus 6 com mais cuidado e dizer, mas espera aí, Hebreus 6 diz mesmo isso aí que esses homens estão dizendo? E você então dirá, na verdade, Hebreus 6 não dá base para essa posição dessas pessoas. E uma vez que você entende isso, você não precisa escolher entre Hebreus e o resto da Escritura. As coisas se harmonizam. O puritano John Owen, por exemplo, faz a seguinte declaração, ele diz, infelizmente, isso geralmente sucede com homens que pensam encontrar prova para alguma opinião ou persuasão peculiar em uma única passagem das Escrituras, recusando trazer sua interpretação à analogia da fé, onde poderiam enxergar a maneira em que ela é contrária a todo o desígnio e corrente da palavra. Quando você vê claramente que o ensino bíblico é uma coisa, e você vê um texto na Bíblia que parece dizer uma coisa diferente, confere se é isso mesmo que quer dizer o texto. A pessoa que tem apenas um texto pelo qual ele pode provar uma coisa, que parece estar na contramão do resto da Escritura, se olhar bem aquele texto, acabará descobrindo que ele não tem texto nenhum. Porque não é isso que ensina o texto. E seria o caso com esse texto em particular, nessa interpretação. Agora, como eu disse, o próprio fato que algumas pessoas até naquela época acharam o texto tão difícil que não sabiam exatamente responder aos novacianos que tinham essa postura e então preferiram dizer, ah, então, não vamos usar esse livro. Veja, isso demonstra que estamos lidando com um texto aqui que era difícil, às vezes, de explicar a satisfação de todas as pessoas. O que significa isso aqui? Mas, de qualquer forma, nós vamos mostrar alguma coisa sobre o significado dessa passagem. Hoje, existem, na verdade, quatro posições sobre essa passagem. Quatro predominantes. Com certeza tem alguém aí que tem sua interpretação diferente do que as mais comuns, mas você vai encontrar na literatura e nas escolas teológicas e através das denominações, você vai encontrar, na verdade, quatro posições predominantes sobre essa passagem. Eu vou expressar um pouco do que elas são, para que os irmãos entendam basicamente o que seria a proposta de hoje. Veja que ninguém hoje segue mais aquela linha antiga dos novacianos. Ninguém está pensando daquela forma. Mas o que as pessoas propõem hoje? Bem, primeiramente eu vou começar com os reformados. No campo reformado, a posição majoritária é a que diz que aqui estamos falando de pessoas que receberam um enorme grau de revelação da verdade, muito privilégio, muita iluminação, mas que não experimentaram a conversão genuína e acabam virando as costas à luz depois de uma experiência de profundo contato com a verdade, de pleno conhecimento da verdade, mas não de conversão. Essas pessoas nunca teriam sido regeneradas, mas elas tiveram um entendimento muito mais avançado do que incrédulos em geral, e talvez até mesmo de crentes professos que não são reais crentes em geral. E nesse caso, essas pessoas, virando as costas à fé cristã, apostatando, repudiando a Cristo, essas pessoas caem sob o juízo de Deus de uma forma extraordinária, de forma que elas não têm a oportunidade de jamais se arrependerem. É um pecado sem volta. Existe uma segunda interpretação em relação a esse texto que está mesmo entre os reformados. Você vai encontrar entre alguns reformados, mas não é a posição predominante. Essa posição seria a seguinte. O que o texto está falando, ele está descrevendo pessoas crentes. Em caso de crentes que caíram, não tem chance de arrependimento, mas não está falando isso como uma coisa que realmente acontece. Está falando isso no campo hipotético. Suponhamos, se um crente verdadeiro caísse, ele não poderia ser salvo uma segunda vez. Mas o texto não estaria afirmando que isso acontece em nenhum caso. Isso seria uma maneira de lidar com o texto. Existem pessoas que vão por esse caminho. Agora, existe, claro, no campo arminiano, aqueles que interpretam isso como ensino da perda da salvação. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a questão de arminianismo e calvinismo. Porque existe hoje uma percepção, muitas pessoas que dizem assim, o que é o arminianismo? O arminianismo é o ensino da perda da salvação. Isso, na verdade, não é uma definição correta do que é arminianismo. Existem muitos arminianos que não acreditam na perda da salvação. Eu preciso entender isso. O próprio Armínio, se tomarmos o nome de Armínio como referência do que é arminianismo, Armínio discordava da doutrina reformada da eleição. mas não ensinava a perda da salvação. O próprio Simão Episcopos, que foi um dos líderes que ajudou a redigir a remonstrança no século XVII sobre os 5 pontos do arminianismo que foram propostos na Holanda para uma revisão da doutrina da Igreja Reformada Holandesa, ele não acreditava na perda da salvação. O que acontece é que os seguidores de Armínio rapidamente abraçaram a ideia da perda da salvação, mas essa não foi a proposta original. A proposta original era uma visão alternativa à visão reformada sobre a eleição, a predestinação. Agora, uma vez que uma pessoa não entende a conversão, a salvação, como graça especial de Deus, que Deus resgata para si o seu povo eleito, dando a essas pessoas uma medida de graça maior do que ele dá para outras pessoas, ou seja, quando se nega a doutrina reformada da eleição, e se ensina que, na verdade, o que Deus faz é que Deus coloca a salvação acessível a todos e deixa que o homem se prove se ele vai fazer o certo com a graça preveniente que Deus dá para o pecador. Deus dá um pouco de graça, e se você fizer bom uso da graça, como recompensa por essa boa decisão, você recebe mais. E é assim que você vai chegar a se converter. Não é que Deus propriamente te traz a Cristo por graça irresistível. Deus te dá um pouquinho de graça, e conforme você corresponde ou não, você se converte. Uma vez que essa é a visão que você adota sobre a conversão, que é a visão arminiana, o que acontece em seguida é que existe uma tendência muito grande para você perceber a continuidade da salvação como também sendo uma coisa que pode acontecer ou não. Veja, o pecador está lá na incredulidade. Deus o salva soberanamente? O arminiano diz, não. Deus torna possível, mas Deus não torna certo. E aí você diz, tá, mas uma vez que agora ele é convertido, Deus o guarda, Deus garante a sua perseverança, o arminiano tende a falar o quê? Não necessariamente, né? Se antes ele poderia resistir à graça de Deus, quem garante que agora, depois, ele também não pode? Então, o que o arminiano acaba acreditando é o seguinte: mesmo regenerado, mesmo transformado em uma nova criatura e justificado, não existe uma garantia de que aquela pessoa agora irá perseverar em santificação até o fim. Não existe. E agora, o que você faz com essa pessoa? O que você faz é o seguinte: arminianos vão em 2 caminhos. O caminho tradicional dos arminianos é dizer, e quando isso se dá, quando se dá o fato de uma pessoa se converter e depois se rebelar contra Cristo e voltar atrás, essa pessoa volta a ser perdida. Essa é a visão de muitos arminianos. Agora, existe uma tendência mais recente de alguns arminianos tomarem a postura que diz assim: na verdade, depois que uma pessoa foi salva uma vez e foi perdoada, Deus nunca irá tirar a salvação dessa pessoa. É, Deus não vai impedir e controlar para que essa pessoa não volte atrás. Pode ser que essa pessoa abandone a Cristo mesmo, pode ser que ela venha a apostatar por completo. Mas uma vez salvo, salvo para sempre, essa pessoa vai morrer na incredulidade e ir para o céu, porque houve uma época em que ela se converteu. Agora, essa doutrina, francamente, ela é muito fraca. Ela é muito fácil de desbancar pela Bíblia a partir de muitos textos. Mas existem algumas pessoas que acreditam nisso hoje. Então, o que acontece aqui em Hebreus 6 é que arminianos, soteriologicamente, sobre a questão da conversão, da eleição, vão para um desses 2 caminhos. Alguns irão dizer, esse texto aqui está falando de pessoas que foram salvas e caíram, e, portanto, essas pessoas perdem a salvação. Existem outros que dirão, esse texto está falando de pessoas que foram salvas, perdoadas e depois caíram, depois apostataram, viraram as costas em Cristo, estão novamente crucificando para si o Filho de Deus, mas continuam salvas assim mesmo. E você olha para esse texto e diz, o quê? Como assim? Como que você pode chegar nessa conclusão? O que que você faz com esse texto? Eles dizem, não, mas o que vai acontecer com essa pessoa? O que está em jogo não é a própria salvação. É apenas as recompensas e galardões que a pessoa receberia. E então eles vão dizer, o texto está nos falando que se um crente cair, cair da fé, o que vai acontecer é que ele vai receber menos galardão na eternidade. É só isso que implica essa questão de não poder ser renovado para o arrependimento e tal. Será que é isso? Sabe, eu acho que isso aí é tão fácil de mostrar que é uma furada. Veja aqui o verso 8. Veja como o texto fala. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Gente, que linguagem. Maldição. apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Está vendo o tipo de associação que essa palavra traz? Ser queimada. Como assim? Olha, isso nos remete à pregação, por exemplo, de João Batista. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ser queimado, o seu fim é ser queimado. Isso não é vida eterna, não, irmãos. Isso está falando realmente de uma pessoa perecer no fogo eterno. Além disso, veja o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos dessa maneira. Está vendo? As pessoas naquela categoria, dos que tiveram esses privilégios e caíram, ele diz, apesar de falar dessa maneira, eu acredito, no caso de vocês, coisas melhores, coisas associadas à salvação. Então, estamos falando aqui de salvação ou perdição. Não estamos falando de se você vai ser crente redimido de primeira classe ou se você vai na segunda classe na eternidade. Não estamos falando disso aqui. Bem, vamos então olhar o texto e vamos analisar. Esse texto está falando de uma suposição ou está falando realmente de uma queda que acontece? Isso é mais a controvérsia que existe entre as duas perspectivas dos reformados, dos calvinistas, por assim dizer. Nesse ponto, eu vou ser generoso com os que discordam de mim. Eu entendo, existe realmente a maneira de falar na Bíblia em termos de suposição sobre questões onde nós não estamos falando de coisas concretas. Eu vou dar um exemplo disso. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na Terra, ele falou a seguinte declaração: se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Declaração interessante. Se eu disser que não conheço, né? Então serei mentiroso. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existe essa possibilidade de que ele assim falaria, de que ele seria mentiroso? Não. Ele está apenas fazendo uma conjectura para ilustrar um ponto. É possível fazer desse tipo de colocação? É esse o caso aqui? Alguns entendem que sim. Eu não estou convencido que seja, mas se alguém levar essa direção, eu entendo o raciocínio. Mas deixe-me trazer algumas considerações aqui. O contexto da passagem me parece expressar que existe uma incerteza real, legítima, na mente do autor, se os seus leitores poderão ou não progredir e acompanhar o que ele vai dizer, porque ele realmente parece estar contemplando. Pode ser que no caso de alguns de vocês não tenha mais jeito. O tom para mim parece ser esse. Eu quero que você veja como ele chega nisso. Verso 1, ele diz, capítulo 6, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Veja, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Não voltando para essas coisas básicas. E aí veja o que ele diz. Isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, etc, etc, e caíram, é impossível para essas pessoas. Agora, essa forma de falar, para mim, pesa muito para o lado que ele realmente está dizendo para os seus leitores, olha, no caso de vocês aí que estão me lendo, eu não sei como vocês estão, pode ser que alguns de vocês não tenham mais jeito. Pode ser que alguns de vocês já endureceram o coração e o juízo de Deus pode estar sobre vocês de uma forma irremediável. Isso é o que me parece ser a leitura. Então, eu não acho que ele está falando de uma suposição. Eu acho que ele está tratando de uma possibilidade real. Agora, vamos entender o que está em jogo aqui. O princípio é aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Lembra que Jesus Cristo disse: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Existe um princípio de que quanto mais Deus te abençoa, quanto mais entendimento você tem, quanto mais privilégio você tem, maior a sua responsabilidade e maior será a sua cobrança. Lembra que Jesus Cristo falou que pessoas que presenciaram o seu ministério e viram até mesmo os seus milagres, ele diz que essas pessoas seriam cobradas de uma forma mais severa, por exemplo, do que cidades como Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, que não tiveram tanto privilégio. Mais privilégio, mais cobrança. Esse é um princípio bíblico. E isso está envolvido nesse texto. E o que ele diz aqui nos versos 4 até o verso 6, é essencialmente uma lista de privilégios que, se uma pessoa recebe tudo isso aqui e cai, a sua queda a essa altura já é de uma natureza tão grave, tão séria, que se torna um pecado imperdoável. Agora, isso é uma coisa de grande seriedade. Porque se o que o texto está aqui dizendo não é na natureza de uma hipótese, mas é no sentido de que isso realmente acontece com pessoas, o que o texto está dizendo é que é possível haver uma pessoa que não está no inferno. Ela está viva no planeta hoje, mas que a condição dela de pecador irremediavelmente condenado já é tão certa e absoluta e garantida quanto se ela já estivesse no inferno e não teria como nunca sair dessa condição. Isso é uma condição muito séria. E se o texto está falando que isso realmente pode acontecer, o texto então está falando, você não deve nunca brincar com as coisas de Deus e nunca brincar com a verdade. Se Deus traz uma verdade ao seu entendimento, você deve corresponder com essa verdade e levar as suas implicações a sério na sua vida. Você não deve dizer assim, não, eu sei que a Bíblia diz que é assim, ah, mas não vai dar não, porque vai ser difícil. Se eu levar isso a sério, vai implicar nisso e nisso, e é minha família e a sociedade, e... Está vendo? Porque quando você vai por esse caminho, o que você sabe se torna motivo do seu juízo. E se o seu entendimento chega a um grau de responsabilidade tal como aqui descrito, e aí você vira as costas e você nega a Cristo, e você crucifica a Cristo novamente, o que acontece? Então, nesse caso, para você, é impossível. Bem, vamos olhar o texto. A descrição aqui é de crentes verdadeiros ou é de pessoas que não chegam a ser realmente crentes verdadeiros? Na verdade, isso é uma grande parte da controvérsia. A posição predominante entre as pessoas da fé reformada é que aqui nós estamos escrevendo pessoas que chegaram perto de conversão, mas que não tiveram conversão real. Isso é o sentido? Qual é o sentido aqui? Se o texto está falando de crentes, eu não entendo que uma lista tão grande assim seria necessária. Seria muito simples chegar e dizer o seguinte, seria impossível para aqueles que foram justificados e caíram ser restaurados. Ou poderia usar outro termo, aqueles que foram regenerados e caíram. Ou aqueles que foram perdoados e caíram. Quer dizer, há uma série de termos técnicos para salvos na Bíblia e nenhum deles aparece aqui. Nenhum deles. Que você encontra são expressões que você não encontra, na verdade, em nenhum outro lugar no Novo Testamento. E isso em si é interessante. Mas agora, por outro lado, eu quero que você perceba as implicações disso. Se aqui realmente é uma descrição de crentes, e eu não creio que seja, mas se for, você terá então que adotar a seguinte postura. Uma pessoa que uma vez foi salva e caiu, nunca mais pode ser perdoada. E isso é uma implicação que geralmente quem ensina a perda da salvação a partir desse texto não quer encarar. As pessoas não querem dizer para você, a pessoa que está salva pode cair, mas só pode cair uma vez, porque se ela cair, nunca mais existe perdão para essa pessoa. Mas se você entende dessa forma, você terá que levar a esse sentido o texto. Então eu digo para vocês o seguinte, se a interpretação arminiana de que isso aqui está falando de crentes, e que crentes podem cair, se essa for a interpretação correta, e eu não creio que seja, então ainda teríamos que dizer que mais de 90% dos arminianos estão interpretando esse texto errado. Porque os arminianos estão dizendo que uma pessoa pode cair e ser restaurada, e cair e ser restaurada, e tipicamente você encontra isso. Isso é, por exemplo, o que você encontra na visão de John Wesley, que defendia a possibilidade da perda da salvação. Mas ele acreditava que uma pessoa poderia cair, mas havia sempre aquela questão de uma outra possibilidade de salvação. Então, isso aí em si deve ser apresentado com clareza. Mas para defender que aqui estamos falando de crentes, as pessoas teriam que tomar essas declarações aqui e dizer, olha, o que aqui está dito só pode significar gente salva, gente crente mesmo. Não pode significar gente próxima do reino de Deus, gente que esteve dentro do reino de Deus. Será que é isso? Vamos ver. O texto primeiramente diz, é impossível para aqueles que foram uma vez iluminados. A palavra uma vez é uma palavra que indica de uma forma bem definitiva. Foram iluminados de uma forma bem iluminados. O que significa ser iluminado? Ser iluminado significa ser salvo? Não, não significa ser salvo. Ser iluminado significa ter os olhos abertos, receber luz para que você entenda questões. Então, é possível uma pessoa ser iluminada e não ser crente, não se converter? Sim. É claro que para se converter, isso faz parte. Sem que você seja iluminado, sem que você entenda o Evangelho, sem que você entenda quem é Jesus, você não irá se converter. Mas é possível receber iluminação e não se converter. Então, o primeiro ponto aqui, não prova conversão. O segundo, provaram o dom celestial. Isso aqui prova que a pessoa é salva? O que é o dom celestial? Bem, o texto, na verdade, não é taxativo, ele não define. O dom celestial na Bíblia poderia ser muitas coisas. Jesus é chamado do dom celestial. O perdão dos pecados, a salvação é um dom. A vida eterna é um dom. A verdade do Evangelho é um dom. Qual que é o sentido disso aqui? As pessoas provaram o dom celestial. Mesmo que você entenda que o dom celestial aqui seja a salvação, o que não tem como provar que seja, mas mesmo que você tome essa direção, mesmo assim você não poderá dizer que essa pessoa então foi salva. O que significa provar? Provar. Se for a salvação, se podemos substituir provaram o dom celestial por provaram a salvação, ainda assim você tem uma palavra aqui, provar, que fica aquém de realmente ter posse da salvação necessariamente. A palavra provar frequentemente é usada com o sentido de sentir o sabor de uma coisa, como quem faz um teste para ver se irá engolir ou cuspir fora. E isso acontece na Bíblia. Você poderia, por exemplo, pegar o próprio modo em que Jesus Cristo, em Mateus 27, 34, quando as pessoas ofereceram a Jesus o vinho amargo, a Bíblia diz, provando-o, não o quis beber. Provando-o, a mesma palavra grega. Ele pôs na boca, sentiu o sabor, avaliou, cuspiu fora, não ingeriu. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, Jesus, poderíamos dizer assim, é o pão que Deus nos deu. Se a pessoa provar esse pão, ela é salva? Não, se provar, pode ser que ela coma ou não. Está vendo o sentido da palavra? Então, o que acontece? A essa altura, nós temos essa controvérsia, onde pessoas dizem, olha, mas se a pessoa provar, a pessoa então teve salvação. A pessoa experimentou salvação, não necessariamente. Sabe, pessoas frequentemente apontam, por exemplo, Hebreus 2, verso 9, onde a Bíblia diz que Jesus provou a morte por todo homem. E eles dizem então, aí está vendo, Jesus provou a morte. Isso quer dizer que Jesus sentiu um gostinho da morte, mas não realmente ingeriu a coisa? Não, não significa. Mas veja, o que eu estou dizendo e o que eu quero deixar bem claro é que aqui em Hebreus 6, o ônus da prova de que essas pessoas são salvas repousa sobre quem diz que essas pessoas necessariamente foram salvas. E essa pessoa tem então que provar, pelas palavras que aqui estão, que não existe outro sentido possível senão o sentido que diz essas pessoas foram salvas. A palavra provar pode ir para um lado ou para o outro. Toda vez que você come uma refeição, você prova a refeição. Mas nem tudo aquilo que você prova, você come. Então, quando a Bíblia diz que eles provaram o dom celestial, essa palavra não te dá direito a dizer, necessariamente, essas pessoas assimilaram. Não te dá. Então, até esse ponto, não existe nenhuma prova aqui desse texto que você pode dizer conclusivamente, aqui estamos falando de gente salva. Não tem. Temos que ser sinceros com o texto. Vamos prosseguir. Próximo ponto. O texto em seguida diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui pessoas dizem, oh, olha só, essas pessoas receberam o Espírito Santo, foram o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo é quem foi salvo. O texto diz que foram o templo do Espírito Santo? Diz que receberam o Espírito Santo? Não, diz que foram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo significa isso? Na verdade, também não significa isso. Existe uma distinção entre você receber o Espírito Santo e você ser participante do Espírito Santo. Eu quero, nesse momento, fazer um paralelo. Eu quero que você olhe comigo em 1 Coríntios, capítulo 10. Porque a palavra participantes, que está aqui no grego, é uma palavra. Você tem que entender o uso dessa palavra e o que realmente ele significa. É possível uma pessoa ser participante do Espírito Santo sem possuir o Espírito Santo, sem ser habitado pelo Espírito Santo. A palavra participante acontece em 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler esse texto a partir do verso 18 até o verso 21. Eu quero chamar a atenção a como essa palavra é usada. Verso 18, 1 Coríntios 10, 18. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Mesma palavra aqui, participantes. Se você vai lá no templo de Israel, lá naquela época, e você participa lá fazendo o sacrifício, você não se torna participante do altar? Sim, você se torna participante. O que significa isso? habitado pelo altar? Não, significa que você se torna associado àquilo. Veja mais o verso 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Associados aos demônios. O que ele está dizendo? Se você, cristão, vai num templo pagão e faz um sacrifício lá, você pode não acreditar em nada daquilo. Você pode fazer aquilo dizendo assim, para mim isso é bobagem, esse Deus nem existe, eu não estou nem aí para esse negócio aqui, eu estou fazendo só um gesto aqui porque as pessoas querem que eu faça, o que eu falo aqui eu falo de boca para fora, eu não acredito nisso. Tá, independentemente se internamente você acredita, o fato de você ali participar te torna o quê? Associado. Associado aos demônios. Possuído pelo demônio, não, mas associado, sim. Existe, então, essa realidade. Veja o verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser, veja só, participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora, a palavra participantes aqui é a mesma que você tem lá em Hebreus 6. Pode voltar para Hebreus 6 agora na Bíblia. E deixe-me, então, mostrar o que está sendo dito aqui. Quando uma pessoa se torna parte da igreja, essa pessoa está no âmbito em que o Espírito Santo opera. O Espírito Santo que inspira a palavra de Deus que está na igreja. O Espírito Santo que faz a obra da igreja, que edifica a igreja de Cristo. E uma pessoa que adentra a igreja e torna-se intimamente associado com a igreja, essa pessoa se torna participante da atividade e a obra do Espírito Santo. Quer seja essa pessoa propriamente uma pessoa em quem o Espírito Santo habita ou não, o erudito de grego Kenneth West, ele é uma das maiores autoridades no grego bíblico, escreve o seguinte sobre essa palavra aqui em Hebreus. Aqueles hebreus descrentes haviam se tornado participantes ou associados do Espírito Santo pelo fato de terem voluntariamente cooperado com ele em receber sua obra pré-salvadora que os conduzia passo a passo em direção ao ato de fé no Messias. E aí ele fala sobre a palavra especificamente aqui, ele diz, a palavra metecos não indica de forma alguma que esses hebreus possuíam o Espírito Santo no sentido de habitação permanente, tal como uma pessoa salva. Então, quer dizer, se você olhar o que significa a palavra, nós não estamos falando aqui de uma pessoa ser o templo do Espírito Santo. Estamos falando de uma pessoa ter se associado ao Espírito Santo. E isso pode acontecer sem uma conversão genuína. Então, temos visto mais um ponto aqui do texto, e na verdade ainda não encontramos nada que diga, ah, então esse aqui a gente salva mesmo, não tem como. São coisas que podem acontecer com uma pessoa sem ser salva. Veja ainda o próximo, em Hebreus 6, próximo ponto aqui diz, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E novamente você encontra essa palavra provaram, parece que insiste-se em usar essa palavra. Não que eles tiveram uma real aceitação, mas sempre fazendo essa experiência com essas coisas. Eles vieram e provaram a palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Essa operação do Espírito de Deus, que é aquele poder do mundo vindouro, eles tiveram então essa associação. Eu quero ler as palavras de John Owen, o puritano, novamente. Ele diz, é dito que provaram a palavra, do mesmo modo como provaram o dom celestial. O escritor dessa epístola insiste nessa palavra de propósito, para mostrar que esses apóstatas não eram aqueles que realmente receberam, se alimentaram e viveram de Jesus Cristo conforme lhes é oferecido no Evangelho. É como se dissesse, não falo daqueles que receberam e digeriram o alimento espiritual de suas almas e assim o tornaram em nutrimento espiritual, mas falo daqueles que provaram a palavra de Deus de tal modo que deveriam tê-la desejado como leite sincero para seu crescimento espiritual, mas em vez disso, eles negligenciaram aquela boa palavra, recusaram-na como crianças desprezam o alimento que lhes é oferecido. Você já passou por isso, tentar dar uma coisa que faz bem para a sua criança? Coloca na boca, ela prova, e ela cospe fora. Faz bem, você está tentando convencer a criança. Mas a criança provou e diz, não, isso não é o sabor que eu quero na minha boca. E é isso que essas pessoas fizeram. São as pessoas que ouviram, se associaram ao cristianismo, avaliaram de perto a pregação do Evangelho, compreenderam bem sua mensagem, viram tudo que poderia ver, entenderam tudo a ponto que, a essa altura, uma rejeição da parte dessas pessoas é indesculpável. Só que aí o que acontece? Eles viram as costas e saem e abandonam. Agora, o que você percebe é que esse texto não inclui nenhum dos termos técnicos do Novo Testamento para se referir aos santos. Não diz que eles foram regenerados, redimidos, justificados, santificados, adotados, perdoados, selados. E existe uma série de palavras que o Novo Testamento poderia usar. Se quisesse dizer isso, era apenas jogar uma dessas e nem precisaria dar uma lista. Todo mundo saberia o significado. Mas o texto faz isso. Agora, por que, então, esse esforço de falar tanta coisa? Deixe-me passar aos irmãos o que eu creio ser o que está acontecendo aqui. Estamos falando de gente que não é crente, mas que teve uma enorme quantidade de bênçãos e privilégios para chegar a esse ponto, para que agora, a essa altura, depois de tudo isso, renegar a Cristo, tornar-se um pecado imperdoável. Seria isso. Agora, imagine o estrago que seria feito se você chegasse e falasse o seguinte: porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados quanto ao Evangelho e caíram, ser restaurados. Imagine que loucura. As pessoas chegariam a dizer o seguinte: ah, eu conheço alguém, nós pregamos o Evangelho para ele, ele entendeu tão bem o Evangelho que repetiu ele ainda para outra pessoa, e agora ele saiu da igreja, então isso aí não tem mais jeito. Já pensou tanto de gente que a gente ia achar que estaria nessa lista? E sabe, na verdade, existem muitas pessoas que vêm, frequentam a igreja, se tornam até membros da igreja e não são crentes realmente. E com o tempo, o que acontece? Essas pessoas abandonam, se afastam, mas elas não estão numa condição que você tem que dizer para elas que você não tem mais jeito. Existe arrependimento para essas pessoas, porque, na verdade, não houve operação tão plena quanto aqui está sendo descrito. Por isso, o que ele tem que dizer é, não é uma pessoa que, tipo assim, meio que entendeu o Evangelho. É uma pessoa que teve tudo isso. Ela foi iluminada, ela provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, e ela provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, tudo isso ela teve. E só depois disso que ela caiu. Quer dizer, isso reduz o espectro a um grupo pequeno, muito pequeno de pessoas. Não é simplesmente qualquer pessoa para quem se pregou o Evangelho uma vez ou quem frequentou a igreja por algum tempo e realmente professou fé que você diz, ah, se ele agora caiu, então não tem mais jeito para essa pessoa. E existe aqui então um perigo, o grau de revelação que o não convertido precisa receber para se tornar a sua rejeição a Cristo um ato imperdoável é um grau muito avançado de privilégio. E se isso não for claramente exposto, então, na verdade, nós vamos começar a generalizar e dizer para muita gente a porta está fechada para você, para quem, na verdade, a porta não está fechada. Agora, então, pense o seguinte. Tratando com uma pessoa que frequentou a igreja um tempo, ouviu muitas vezes o Evangelho, talvez professou fé, talvez foi até batizado, se tornou parte da igreja e depois se desviou. E essa pessoa está no mundo há muito tempo, agora você vê claramente, gente, essa pessoa não é crente, essa pessoa não é salva. E ela vem para você e você conversa com ela, você vai dizer para ela assim, ah, no seu caso não tem mais jeito, porque eu tenho certeza que tudo isso que está descrito aqui você já teve? Você não tem condição de falar isso. Você tem condição de dizer o seguinte, olha, eu não sei o que se passou no seu coração, eu não sei qual grau de privilégio você teve. Então você convida a pessoa a crer. É isso que você faz. Mas ao mesmo tempo, você não pode garantir a uma pessoa, olha, não importa o quanto você tenha compreendido da verdade e quanto privilégio você tenha tido, se você negar a Cristo, crucificar Cristo, expô-lo à ignomínia novamente, não precisa se preocupar não, que depois para você ainda tem jeito. É perigoso, está vendo? Então você fica aqui com uma informação que não te dá nem a possibilidade de descartar precipitadamente as pessoas, mas também você tem que reconhecer que existe aqui uma seriedade muito grande, que não se pode brincar com isso. Afinal de contas, a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa passagem não nos fala nada que taxativamente identifica essas pessoas como tendo sido salvas, mas recebem muitas bênçãos e privilégios grandiosos. Dentre os que professam fé em Cristo, você não pode simplesmente dizer, eu tenho certeza que essa pessoa recebeu tudo isso que está sendo dito aqui. Agora, de qualquer forma, existe uma realidade que quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem. O apóstolo Paulo nos disse que ele foi, outrora, um blasfemo e insolente. Isso é em 1 Timóteo, mas ele diz, eu obtive misericórdia. Sabe por quê? Ele diz, obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade. Tem gente por aí, hoje, falando coisas do tipo assim, Jesus não é Deus coisa nenhuma, não. Jesus não é nada disso aí que vocês estão falando, não. E essa pessoa está falando isso e essa pessoa realmente pensa assim. Ela nunca entendeu a verdade. O que seria mais grave? O que essa pessoa está fazendo falando assim ou você falar isso? Você que sabe que não é assim. Você falar é muito mais grave, não é? Muito mais grave. A responsabilidade é muito maior. Quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade. Agora, o que acontece então quando uma pessoa tem um entendimento maior e essa pessoa, mesmo assim contra a luz, peca? Esse pecado mais grave se torna um pecado que, dependendo do tipo de iluminação que ela recebeu, pode ser imperdoável. Agora, existe na Bíblia algum outro exemplo disso? Sim, existe. Existe na Bíblia algum caso de um pecado que não tem perdão? Você lembra de algum? Quem cometeu um pecado sem perdão na Bíblia? Veja em Mateus capítulo 12. O que é importante entender sobre esse texto que nós estamos estudando é que quando ele diz que o perdão se torna impossível para pessoas que receberam esses privilégios, isso também nos ensina quais pessoas não podem ser mais perdoadas. Seria uma contradição do texto que nós estamos estudando em Hebreus dizer que não existe mais possibilidade para arrependimento para pessoas que ainda não chegaram a desfrutar tanta revelação e tanto privilégio quanto o livro de Hebreus nos dá os detalhes. Está certo? Veja só o que eu quero dizer. O livro de Hebreus diz: é impossível o arrependimento de quem? De pessoas que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Para essas pessoas que caíram, é impossível renová-las para arrependimento. Veja que o texto não diz: é impossível renovar o seu arrependimento. Diz que é impossível renová-los para arrependimento, para que se arrependam. Bem, se isso é o caso, então alguém poderia chegar e dizer: na realidade, é impossível renovar para arrependimento pessoas que nunca tiveram essas coisas aqui. Não, peraí, porque o que a Bíblia está nos ensinando em Hebreus é qual é o perfil de pessoas que, uma vez tendo tido tudo isso e caíram, não podem mais ser perdoadas. É esse o tipo de gente que não tem mais perdão. E tem outro caso assim na Bíblia, que veja em Mateus capítulo 12, verso 31. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Agora, isso aqui é muito interessante. Jesus aqui disse: o pecado que os fariseus cometeram era um pecado sem perdão. E ele faz uma distinção: uma blasfêmia contra o Filho do Homem seria perdoável, mas não uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Veja só, os fariseus sabiam quem Jesus era? Não, eles não sabiam. Eles não entendiam realmente e acreditavam: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus encarnado. Eles não sabiam isso. Então, uma vez que eles falassem: Jesus não é o Filho de Deus, não, eles estariam blasfemando. Mas seria uma blasfêmia que eles poderiam cometer na ignorância, porque realmente não acreditavam isso. Não estavam persuadidos disso. Não tinham sido iluminados para compreender as implicações disso. Mas, por outro lado, o poder que operava em Jesus, o poder miraculoso, isso aí, pelo que eles sabiam, como conhecedores das Escrituras, eles eram capazes de falar assim como Nicodemos: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eles sabiam milagres como Jesus fazia, só o Espírito de Deus pode explicar. Então é claro que existe uma ligação. Se Jesus faz pelo Espírito de Deus, então ele é um profeta autêntico. Se ele é um profeta autêntico, o que ele fala sobre si mesmo tem que ser verdade. Mas veja, nessa questão de não entender quem Jesus era e não querer seguir esse raciocínio, para não chegar na conclusão de quem Jesus era, eles não queriam admitir que o poder operante em Jesus era o Espírito de Deus. E com isso, olha o que acontece. Eles não admitem que o poder miraculoso em Jesus é do Espírito de Deus. E eles chamam então o Espírito Santo, que opera os milagres de Jesus, de quê? Beuzebu. Agora vamos lá. Eles achavam realmente que aquele era o poder de Beuzebu? Não. Isso eles sabiam que não era o caso. Eles podiam realmente achar que Jesus não era o Filho de Deus. Mas que aquele poder operando em Jesus fosse Beelzebul, eles sabiam muito bem que não era. E eles então estavam cometendo uma blasfêmia contra o entendimento, contra a luz, que era uma coisa muito, muito, muito mais grave. E Jesus então diz isso, que não tinha como. A versão de Marcos, veja só, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A gravidade que isso que eles fizeram aqui era muito maior. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Se esses homens aqui receberam então iluminação e participação com a obra do Espírito Santo a ponto de que, a essa altura, blasfemarem como eles fizeram, blasfemarem do Espírito Santo, se tornaram um pecado imperdoável, por força de lógica irresistível, esse é o mesmo pecado de Hebreus 6. Não tem como ser outra coisa, porque Jesus diz que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, menos esse. Se só tem um pecado imperdoável, e se o pecado de Hebreus 6 é um pecado imperdoável, e esse aqui é um pecado imperdoável, então se só tem um, é o mesmo. Agora, aí está uma coisa interessante. O grau de privilégio, de iluminação, de capacidade de entender e conhecer as Escrituras, e ver Jesus, e ver os milagres de Cristo que os fariseus tiveram, necessariamente os colocou nesse patamar de privilégio, para que a essa altura, blasfemarem contra Jesus é um pecado imperdoável. Agora, isso então é uma implicação muito interessante. A pergunta que você tem que fazer agora é a seguinte. Para que os fariseus, então, cometessem esse pecado imperdoável, eles tiveram que ser salvos? Eles eram salvos? Não, não eram. Eles nunca haviam se convertido. Então, o que você descobre? Que esses homens, tendo essa associação tão grande com a palavra de Deus, com a mensagem de Cristo e com a operação do Espírito Santo, mesmo sem terem se convertido, achavam-se como pessoas que haviam sido iluminadas, que provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Isso aconteceu com essas pessoas e aconteceu aquém de uma conversão. Então a pergunta que você tem lá em Hebreus, estamos falando de privilégios que só podem acontecer com crentes? A resposta é definitivamente não. Irmãos, a analogia da fé, a comparação de texto com texto, interpretar a Bíblia pela Bíblia, te força a isso. Não tem como. Então, uma vez que você entende isso, você vai perceber que estamos falando ali, em Hebreus 6, não de uma conversão, mas de um grande, grande privilégio, que te coloca num grau de responsabilidade, que a essa altura, se você virar as costas, você realmente se coloca numa condição imperdoável. Sabe por que os fariseus fizeram aquilo? Eles não suportavam a ideia de que eles estavam sendo desacreditados por Jesus e estavam perdendo seguidores para Jesus. Queriam ganhar a parada de todo jeito, então estavam dispostos a apelar para qualquer coisa. Seu interesse pessoal os levou a isso. O que seria o caso lá dos hebreus? Por causa da perseguição, eles falariam o seguinte: ah, eu era da igreja, mas eu saí, voltei para a sinagoga, voltei para o judaísmo. Agora, em fazer isso, sabe o que eles estariam realmente dizendo para o mundo? Olha, eu estive lá, conheci, experimentei, mas a minha conclusão é que não preciso de Jesus, eu posso ficar na sinagoga mesmo. E em fazer isso, eles estariam dizendo essencialmente o quê? Bem, se isso for o caso, então, quem entendeu que Jesus era um falso e o crucificou, na verdade, estava justificado. E estariam, então, expondo Jesus à ignomínia. Está vendo a gravidade disso? Sabe, é uma desonra muito grande uma pessoa se associar com a igreja, se associar com Cristo, virar as costas e dizer, ah não, não acredito mais naquilo não. É muito sério. Bem, de qualquer forma, quero que você volte a Hebreus 6, eu vou concluir rapidamente com os últimos versos dessa passagem. E eu quero demonstrar que o contexto que você encontra aqui milita fortemente contra a interpretação de que estamos falando de crentes que caíram. E demonstra que estamos falando de pessoas próximas a uma conversão, mas que antes de se converterem, sem se converterem, abandonaram. Mas com grande grau de responsabilidade agora por causa dos privilégios que receberam nesse ínterim. Veja o verso 7. O autor de Hebreus agora vai ilustrar o que ele acabou de dizer. Ele traz então essa ilustração. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está de maldição e o seu fim é ser queimada. Vocês viram essa ilustração? O que isso mostra? O verso 7 começa com porquê. Ele está ilustrando o que ele acabou de falar. Veja, pessoas que tiveram todos esses privilégios e caíram, já era. Por quê? Porque a terra que absorve a chuva e tal, mas depois é assim? É esse tipo de situação. Veja o que ele não fala. Ele não fala de uma terra que por algum tempo produziu fruto e depois parou. Se ele estivesse dizendo que é impossível uma pessoa que foi salva e caiu, receba perdão. Se fosse isso, irmão, seria essa a ilustração. Porque uma terra que por um tempo produz bom fruto e depois para de produzir bom fruto, se torna uma terra amaldiçoada. Não, o que ele diz? A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, essa sim recebe bênção. Mas, verso 8, se ao invés disso ela recebe a chuva, recebe todos os benefícios externos para que produza fruto. Mas ao invés de produzir frutos, se ela produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está de maldição. Está vendo? O próprio modo que ele ilustra o que ele está dizendo reforça a ideia de que quando você recebe privilégios, você tem que corresponder, porque quem recebe privilégios e nunca corresponde, cai na maldição. E não quem recebe privilégios, corresponde por um tempo e deixa de corresponder. E isso ainda se torna mais claro no verso seguinte. Veja o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Agora, isso aí, para mim, é fechar com chave de ouro o assunto. Por que ele disse aqui? Olha, me entendam, leitores. Apesar de estar falando nesse tom, apesar de estar falando assim com vocês, eu quero adiantar para vocês o seguinte. A minha persuasão, que eu não conheço o caso de cada um, mas eu estou persuadido que o caso de vocês não é esse. Mas que no caso de vocês, na verdade, a situação é melhor. Veja só, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ou conforme outra tradução, coisas que acompanham a salvação. O caso de vocês não é que vocês receberam esses privilégios, mas que vocês, na verdade, experimentaram coisas melhores, coisas pertencentes à salvação. Então, o que ele acabou de dizer? Aqueles outros privilégios todos não são necessariamente associados à salvação. São distintos. Então, ele está dizendo, eu não acredito que o caso de vocês seja que vocês receberam todas essas coisas aí e caíram. Eu acredito no caso de vocês é uma coisa diferente, que vocês tiveram realmente salvação. Eu entendo que vocês realmente são irmãos. Então, esse modo de concluir o texto demonstra claramente que ele não está pensando em termos de pessoas que tiveram a salvação e caíram. Não existe, então, perda de salvação nenhuma. Existe grande privilégio que é negligenciado e que, então, a apostasia da fé professa se torna uma situação irremediável porque o juízo de Deus cai sobre essa pessoa. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Talvez alguém leia isso aqui e diga, poxa, será que é o meu caso? Será que eu tive esses privilégios aí todos? E depois, sei lá, eu fiz de uma forma que não tem mais jeito para mim, será que não tem mais perdão? Se isso passa pela sua mente, reconheça o seguinte. O que a Bíblia está dizendo é que pessoas nessa condição é impossível renová-las para arrependimento. Elas nunca se arrependerão. O que o autor de Hebreus está dizendo, olha, se tem algum leitor meu que está nessa condição, Deus não vai tocar o seu coração, Deus não permitirá que ele se arrependa, é um caso perdido. Se não for o caso, aqueles que são povo de Deus irão me acompanhar sim. Se fosse o seu caso, não tem mais jeito. Mas entenda que isso significa que se for esse o caso de uma pessoa, essa pessoa não estará preocupada em se arrepender. Essa pessoa não estará desesperada dizendo, eu quero o perdão de Deus, seu Deus me perdoa. Você sabe, só tem um jeito de uma pessoa realmente se voltar a Cristo com arrependimento e dizer, seu Deus me perdoa, não importa o que eu tenha feito, mas me perdoa, me aceita. Só tem um jeito. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Se existe em você um entendimento que eu preciso de Jesus, e eu quero Jesus, e eu me arrependo do meu pecado. Não precisa de haver em você também uma dúvida que diz, mas será que Deus ainda me aceita? Sabe, os fariseus cometeram esse pecado de blasfêmia do Espírito Santo. Você acha que os fariseus ouviram Jesus falar isso e ficaram para casa preocupados? Estavam totalmente indiferentes. Estavam entregues. Eles não viriam a se arrepender, não estariam preocupados. De modo que, se de fato existe em você esse desejo por Cristo, você tem que reconhecer que nisso aí Deus está abrindo a porta para você. Não é o seu caso. Vamos fazer uma oração, encerrando essa mensagem desta manhã.